Olá, boa tarde. O vice-presidente do governo revelou hoje que o executivo vai apresentar uma anteproposta de lei para antecipar a idade da reforma dos açorianos, lembrando que a esperança média de vida é inferior na região. Artur Lima falava na abertura do seminário Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social em Angra do Heroísmo. O governante revelou que após vários meses de reflexão e amadurecimento, o executivo vai submeter na próxima sessão legislativa do Parlamento açoriano, que começa em setembro, uma anteproposta de lei que visa estabelecer a idade de acesso à pensão de velhice aos beneficiários dos Açores. Artur Lima alertou que os açorianos têm uma esperança média de vida comprovadamente abaixo da média nacional em cerca de 2 anos e 7 meses. A proposta, que vai ser apresentada no Parlamento Regional, tem como objetivo criar um regime especial de acesso à pensão de velhice para açorianos em função da esperança média de vida. O centrista defendeu que uma discussão sobre o futuro da segurança social não pode, em momento algum, deixar de acautelar realidades regionais e indicadores sociais, dando como exemplo a taxa de pobreza ou esperança média de vida. Segundo disse, aqueles indicadores obrigam a olhar com diferença para aquilo que é objetivamente diferente. Artur Lima adiantou ainda que em 2022, trabalhadores e empresas açorianas contribuíram com 366 milhões de euros para a segurança social, mais 161 milhões do que em 2012. As anteproposta de lei são discutidas e votadas nos parlamentos regionais e, em caso de aprovação, seguem para a Assembleia da República. Entre 2021 e 2022, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores, registou cerca de 40 pedidos de apoio por parte de idosos vítimas de crime, não tendo havido alterações significativas no último ano. Contudo, as agressões das famílias tendem a aumentar. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, Raquel Rebelo, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Ponta Delgada, refere que o perfil da vítima continua a ser maioritariamente de mulheres, com idades a partir dos 65 anos. Ainda assim, a responsável garante que há na população uma maior consciência para denunciar casos. Quanto aos pedidos de apoio recebidos, a violência financeira é um dos principais indícios nesta faixa etária. Já num contexto geral, as injúrias e as ameaças do núcleo familiar persistem e são cada vez mais frequentes.
Sendo que se verifica então este fator comum das injúrias e das ameaças como os principais focos aqui da violência. Sendo que nas pessoas idosas também temos verificado aqui a questão da violência financeira e familiares, porque a violência doméstica, nesses casos, com pessoas idosas e também em outras situações, maioritariamente acontecem em núcleos familiares.
Raquel Rebelo, que falava à Atlântida, lembra ainda que esta é uma tendência geracional e funciona como um ciclo onde o contexto económico pode desencadear situações de violência.
E sendo que nós às vezes verificamos que há uma tendência geracional para que essa violência se vá repercutindo ao longo do tempo. Nós podemos ver aqui então algum ciclo que poderá começar em gerações anteriores, que se vai reproduzindo ao longo do tempo, e se há, por exemplo, aqui falando da questão da violência financeira, há um fator que pode estar relacionado com questões de desemprego, questões daqui de competências de gestão de rendimentos que podem estar aqui diminuídas, podem ir afetando depois esta convivência familiar.
De acordo com a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Ponta Delgada, estes fatores precipitantes, por norma, agravam-se com o tempo.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A colocação dos blocos de proteção de emergência do Porto das Lajes das Flores já arrancou e as obras decorrem a muito bom ritmo, acima do inicialmente previsto, revelou hoje o Governo dos Açores. O Porto foi seriamente danificado em novembro de 2019 pela passagem do furacão Lourenço e em dezembro de 2022 pela tempestade Efraim. Em dezembro do mesmo ano, o que gerou problemas de abastecimento de bens àquela ilha do Grupo Ocidental. De acordo com uma nota do Governo Regional, na terça-feira foram colocados os primeiros blocos antifer na obra de emergência do Porto das Lajes das Flores, marcando já os primeiros efeitos concretos e visíveis de proteção da bacia portuária. A Secretária Regional do Turismo e Mobilidade e Infraestruturas adianta que os trabalhos de produção destes blocos, que são as peças essenciais que vão proteger o Porto, estão a decorrer a muito bom ritmo. Berta Cabral sublinhou a importância de dar seguimento à obra, aproveitando o bom tempo durante os meses de verão, com uma janela de oportunidade vital para preparar o inverno. O Governo dos Açores vai criar um portal de transparência para concentrar a informação relativa às nomeações políticas, depois do Parlamento Regional ter aprovado uma iniciativa da coligação. O diploma para a criação do portal foi aprovado por unanimidade durante o plenário da Assembleia, que está a decorrer na cidade da Horta. A iniciativa foi discutida em conjunto com uma proposta do Bloco de Esquerda, intitulada Criação do Portal de Nomeações, no sítio do Governo dos Açores, que também foi aprovada na Generalidade. Contudo, após votação, apenas o projeto PSD-CDS-PPM passou à especialidade, tendo o PAN, Iniciativa Liberal e a Coligação, submetido propostas de alteração. Na apresentação do projeto legislativo dos partidos que suportam o Governo Regional, a social-democrata Sabrina Furtado alertou que a composição dos gabinetes dos membros do Executivo e as remunerações do pessoal de confiança política estão dispersas. Já a deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Mendes, salientou que o diploma do partido foi apresentado publicamente a 19 de janeiro e visou o Governo Regional por ser um albergue da família social-democrata. O deputado do Chega, José Pacheco, afirmou que o partido está na primeira linha no combate à corrupção e criticou o Bloco de Esquerda por se apresentar como paladino da transparência. Por sua vez, o liberal Nuno Barata defendeu que o que interessa é a competência profissional dos nomeados e acusou o PSD, CDS e PPM de apresentarem o projeto depois do governo já ter nomeado tudo o que precisava de nomear. Também Pedro Neves do PAN considerou o mérito o fator mais relevante das nomeações e realçou que a informação sobre os processos já está publicada na internet. O deputado do PS, João Vasco Costa, destacou que as iniciativas permitem sistematizar a informação e criticou o Governo Regional por apresentar o diploma como sendo o alfa e ômega da transparência, considerando que este governo apregoa muito, mas depois faz pouco. Já o líder parlamentar do PPM, Paulo Estevão, defendeu que o portal da transparência vai tornar mais acessível a informação, garantindo instrumentos de escrutínio, enquanto o independente Carlos Furtado advogou que a criação do portal só é possível porque não existe uma maioria absoluta. O deputado do CDS, Pedro Pinto, realçou que a proposta da coligação foi a primeira a dar entrada na Assembleia Regional, acusando o Bloco de Esquerda de copiar a iniciativa do PSD em 2018, sendo que só mudou o papel timbrado. Ainda no Parlamento Açoriano, o Governo revelou que a taxa de reciclagem na região aumentou 3,4% em 2022. Durante a discussão do novo Plano de Gestão de Resíduos dos Açores, o PEPGRA 20+, que foi aprovado na Assembleia. O Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, revelou também o aumento de 4,2% na retoma de embalagens e uma redução de 1,8% na taxa de deposição em aterro.
Em menos de um ano, este projeto permitiu recolher mais de 7 milhões de embalagens de vidro, plástico e metal na região e, como tal, dado o impacto e o sucesso deste projeto, o Governo Regional dos Açores decidiu assumir o seu prolongamento até ao final do ano de 2023.
Muito bem.
Ao nível legislativo, em 2022, para além da aprovação neste Parlamento do Decreto Legislativo Regional número 5 de 2022-A de 4 de março, que estabeleceu medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e para a promoção da reutilização e reciclagem, estão em curso também as revisões do Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores e do diploma que aprova as normas que regulamentam a gestão de fluxos específicos de resíduos na região, a concluir, em ambos os casos, até ao final do presente ano.
O novo PEP-GRAV foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD, CDS, PPM, Chega, Iniciativa Liberal e Deputado Independente, tendo tido os votos contra do Bloco de Esquerda e a PAN.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo Regional anunciou que está concluída pela entidade competente a certificação da Escola do Mar dos Açores. O governante, acompanhado pelo Secretário Regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, juntou-se na Horta aos trabalhadores da Escola e da Secretaria Regional da Tutela para anunciar a certificação pela Direção Regional de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. José Manuel Bolieiro deixou garantias de que esta certificação vai garantir prestígio à escola a nível doméstico, nacional e internacional.
Em tão pouco tempo, nós conseguimos licenciar o edifício, garantir uma certificação da escola e dos cursos que nos dão prestígio. A escola tem sede no mar. Qualquer parte dos Açores tem uma referência, mas o facto é que a sua centralidade na cidade do mar, na Ilha Azul, é uma referência de prestígio. Ora, estas certificações dão esta garantia. E hoje, o que quis sinalizar com o Sr. Secretário, com a direção da escola, foi o convívio e a alegria que pudemos ter com aqueles que tornaram possível esta realidade, as pessoas, os seus profissionais, formadores, formandos, todos os dirigentes que dão corpo a esta realidade que muito prestigia os Açores. Depois também a felicidade de termos certificado um curso como, por exemplo, a segurança básica. Nós temos que assegurar a todos os que lidam com o mar, este amigo dos Açores e da açorianidade, tem também os seus perigos.
Bolieiro acredita que com este reconhecimento se pode agora ter muita procura de futuros formados para quem uma literacia para a economia azul é também decisiva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As Sanjoaninas 2023 trazem os 40 anos de Angra, cidade património mundial, já a partir da próxima quinta-feira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este ano, o programa conta com 11 dias e mais um dia traz novidades.
Este ano, o que é que temos de novo? Como existe mais um dia de festividades, nós decidimos convidar a tertúlia tauromáquica terceirense para organizar um desfile taurino no dia 26 de junho. É uma das atividades novas desta edição das festas. É uma forma também de valorizar a tauromaquia enquanto tradição popular da nossa terra, enquanto manifestação cultural de relevo numa terra de imensos aficionados, e num ano em que se vão celebrar realmente os 50 anos do grupo de forcados da tertúlia tauromáquica terceirense, e portanto é uma, digamos assim, uma forma justa de honrar o trabalho que toda a gente ligada à tauromaquia, seja a tauromaquia de praça ou a tauromaquia mais popular, dourada à corda, por exemplo, tem feito aqui na ilha, e todo o contributo que dão, não só em termos culturais, mas também em termos económicos para a Ilha Terceira.
Angra, a Fênix Vigorosa do Atlântico, é o tema deste ano, que está a ser marcado pela grande procura, não só com intenções de estar nas Sanjoaninas, mas também para participar nas mesmas.
Vão ser umas festas muito especiais. Nós, algo que temos registado e que é de realçar, é um interesse em todas as vertentes das festas e uma procura em todas as vertentes das festas muito superior àquilo que era habitual nos anos anteriores. Portanto, todos os indícios que temos pela frente à partida revelam que vamos ter muita gente nestas Sanjoaninas. São muitos grupos organizados que nos vêm visitar, são os dados que nos chegam da hotelaria e das próprias companhias aéreas, de facto são muito poucas as vagas já existentes para aquela altura. Não é por acaso que nós temos tanta procura e tanto interesse de grupos de fora da ilha em participarem. Não vêm pura e simplesmente ver as festas, que é outra característica muito, muito especial das Sanjoaninas, na minha opinião.
Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, este ano serão 36 marchas a desfilar na noite de São João, a maior e mais calorosa noite da cidade de Angra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.